É sempre uma engenharia política complexa. O presidente diz que não interfere na escolha do presidente da Câmara, mas nos bastidores ele atua não apenas para eleger o seu preferido, apoiar o seu preferido, mas também ter cargos na mesa. Tudo isso envolve negociações muito complexas, né? E no caso do teto de gasto, é muito mais complicado, né? Porque o teto, como está, eu acho que é cheio de equívocos. O teto é uma medida extrema, adotada depois que falharam as demais, tá certo? Então, a Constituição de 88 aumentou muito os gastos sem olhar para as consequências, ou se tinha dinheiro para aquilo, né? A ideia era combater a desigualdade e a pobreza, fazia sentido, mas fizeram isso gastando. A China obteve o mesmo resultado no espaço de uma geração, fazendo medidas pró-crescimento, e com isso tirou 800 milhões de chineses da pobreza no espaço de uma geração, não é? Aqui não, a gente gasta, 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 sem saber qual é a consequência. No começo isso foi acomodado por inflação, a inflação corrói o valor dos benefícios, né? Depois, quando acabou a hiperinflação, comprando real, a carga tributária foi aumentada para acomodar essas despesas adicionais. Quando ficou inviável continuar aumentando a carga tributária, foi feita a dívida. E a dívida está numa trajetória muito perigosa, e isso que preocupa os mercados. O foco dos mercados é a trajetória da dívida. E o Brasil está muito mal nessa fotografia. O Brasil tem relação dívida-PIB da ordem perto de 80%. A média dos países emergentes com os quais nos comparamos, em torno de 60, 55, 60%. Nós temos os três piores países em termos dessa relação, que são Brasil, Líbia e Egito. Nós estamos em muito má companhia, certo?
PEC do teste de articulação, no TerraçoCast de número 351. A vinheta inicial é Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, falando à CNN sobre o que envolve a PEC da transição ou do estouro do Bolsa Família, o nome que você preferir, e quais as preocupações dos mercados com a sua tramitação.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos irresponsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 29 de novembro de 2022, uma terça-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Neste 351, quem me acompanha são elas do trio mais amado do Brasil. Fala, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Como vão vocês? Aqui quem fala é a sua moça do tempo preferida, que está aqui no momento em um estúdio, né? Então está bem escuro e quente nesse momento, então não consigo dizer muito bem, né, como é que tá o tempo lá fora. Quando eu entrei, estava um tempo um pouco estranho entre parece que vai cair o mundo ou vai fazer o maior sol do mundo, né? Então parece que é a nossa realidade ultimamente, né? Esses dias eu não sei se eu durmo assim de ar-condicionado ou edredom, né? Um tempo um pouco maluco, né? Não é a cara da nossa primavera, que costuma ser mais, né, quente, né? Ou assim, tem chuva mesmo, né? Já vai antecipando aquela chuva de verão, mas não faz frio, né? Então o tempo, na verdade, assim, a moça do tempo tá indicando que é aquele tempo que você tem que ter várias roupas no mesmo dia, né? E não é aquela coisa de, camadas, né? Porque aí depois, não, é um pouco estranho mesmo. Você tem que ter galochas, tem que ter, né, sandalinha de dedo. Eu sou adepta ali de, se vai chover, vai de chinelo mesmo, porque aí você passa pela chuva e tal. Não, mentira, gente, não façam isso em casa, tá? Porque, né, na sua cidade de preferência, porque pode dar doenças. Eu já fiz isso uma vez e eu me arrependi profundamente, tá? Depois de passar por muitas poças e ficar imaginando as melecas que eu coloquei no meu corpinho.
o tempo tá curitibano ultimamente. Abraço a quem nos ouve direto da Cidade Sorriso. Também ela, nossa correspondente internacional, Renata Cocho. Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia e trazendo, como sempre, o Boletim Internacional.
E para fechar, ela que sempre traz questões que você nem poderia imaginar, mas depois que você acaba o episódio, com certeza, eu sou capaz de apostar numa dessas bets aí, você sai correndo daqui e vai pesquisar um pouco mais sobre o assunto, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo certo?
E aí, pessoal do Terraço, Caio, como vocês estão? Olha, eu deveria ganhar um prêmio de aleatoriedade que a gente consegue fazer paralelo com a economia, fala sério.
É, hoje o pessoal vai ficar desacreditado do assunto. Enfim, sem mais delongas, vamos então ao 351. Raquel, finalmente começou a tramitar a PEC da transição. E isso coincide com um desaquecer da economia. E agora?
Bom, gente, vamos lá, Caio. Então, o comentário vai ser breve, né? Porque ainda não há tantas decisões aí sobre a questão da PEC da transição, né? Uma das primeiras é que parece que ela quiseram mudar ela de nome. E agora vai ser chamada PEC do Bolsa Família, a sugestão do PT. Justamente para pressionar parlamentares ali a não rejeitar a proposta, né? Porque, enfim, porque aí eles colocam ali basicamente, quem rejeitar essa proposta quer dizer que é contra o Bolsa Família. Na verdade, não é bem o caso, né? Como eu já falei aqui em outros episódios, existe um espaço já orçado para o Auxílio Brasil, né? Que, enfim, vai voltar a chamar Bolsa Família, etc. Mas existe um espaço já orçado para o orçamento do ano que vem com o auxílio em R$400. Então, o que se precisa aprovar, assim, de imediato, né? Que é mais urgente, é a diferença, né? Dos R$400 para os R$600 e aquele adicional de R$150 que parece que já é consenso também entre parlamentares, entre a classe política. Só que a questão, né, de toda que eu já expliquei aqui pra vocês, é que a PEC da transição, a ideia inicial ali do governo do PT, do governo de transição, né, do futuro governo, da ala do PT ali no momento, é que eles apresentaram no anteprojeto, era tirar o Bolsa Família total, né, o programa ali, do teto de gastos totalmente, o que sobra, o que abre espaço para mais 100 bilhões dentro do orçamento. Então você tem 175 fora e 100 dentro que sobram, né? Então seria esses 75 a mais que é necessário ali para aumentar para R$600, para dar o aumento de para dar esse benefício de 150, além de reajustar o salário mínimo, já tem mais coisa aí dentro desses 75 e os 100 que já estavam dentro do orçamento. Então você tira tudo, então na verdade você aumenta os gastos aí, né, mais do que isso, né? Bem mais do que você vai ter ali um espaço efetivamente de 175, porque os outros 100 vão ser utilizados, né, para outras coisas. E aí a PEC foi finalmente apresentada, porque a gente tava falando de PEC aqui, mas por enquanto ela era só um anteprojeto, ela não era nenhum projeto, né? Porque a PEC já tem o nome, né? P, proposta, né? Como ela foi apresentada? Ela foi apresentada exatamente dessa maneira, né? Com 175 fora do teto. Uma novidade foi que foi estabelecido um período de 4 anos pra isso ficar fora do teto. Mas a realidade, gente, é que assim, o teto já morreu, né? Não adianta nada falar, vai ficar só por 4 anos fora do teto, porque o teto já deixou de existir, né? Já tinha deixado de existir antes de tudo isso, né? Já era preciso fazer uma nova regra fiscal. E agora, menos ainda, quando você tira, né? Tira as despesas sociais de dentro do teto, gente. Não faz sentido. A questão é, a classe política precisa priorizar os gastos. Se você tirar todos os gastos, você vai ficar lá só com, né, INSS e gasto com servidor dentro do teto. E aí quem mais vai sofrer vai ser ali, né, investimentos e tudo mais. E assim, não faz sentido nenhum, porque você vai continuar aumentando. O objetivo do teto é que você controle o gasto público no longo prazo, né? De uma maneira que se estabeleça, se encontre um equilíbrio, né? E não que você vá tirando tudo, né? Você tira tudo, você matou o teto, né? Não serve pra nada. Então, tem ali essa novidade de 4 anos, mas que eu acho que, pra ser bem sincero, não é novidade nenhuma, não, quer dizer, não muda nada na minha visão, mas muitos congressistas já disseram que isso não significa que ela vai passar dessa maneira, né? Então, ao mesmo tempo, muitos analistas falam ali que estão ouvindo do governo de transição que há uma discussão com o senador Tasso Gereissati, que apresentou uma outra proposta que, de fato, faz ali só o adicional de 75, 80 bi, só ali pra esse adicional, para os R$600, para o reajuste e para o adicional às crianças, e que fica dentro do teto de gastos, né? Então tem ali uma discussão, né? Se faz sentido, se vamos com essa essa proposta do Tasso, se essa do PT não passar. Mas também, gente, ninguém é bobo nem nada. Também tem toda uma discussão sobre o que as emendas parlamentares, né? Então é lógico que dentro do orçamento, né, parte do motivo pelo qual não cabe muita coisa é que as emendas parlamentares estão ali ocupando um grande espaço do orçamento. E também, segundo os congressistas, ela também está ali subestimada, precisando de mais espaço. Então tem uma discussão ali, né? O governo eleito já sinalizou que vai manter, né? Mas os congressistas querem ali uma sinalização concreta de que isso vai acontecer, que depois eles não vão mudar nas emendas de relator e etc. E eles querem ter leverage, querem ter poder de barganha para continuar ali negociando com o governo nos próximos anos e não dar um cheque em branco, né? Então por isso que sim, há uma grande expectativa de que seja reduzida essa proposta inicial, né, do governo. E bom, é aí que estamos na novela fiscal, né? Continuamos nessa discussão. Lembrando que, assim, em poucos dias, né, o Congresso vai entrar em recesso, aí só volta o ano que vem, né? E que se não for resolvido nada, né, a partir de 1º de janeiro, o auxílio volta ali pro valor de R$400, que é o que tem espaço no orçamento, né? E aliás, se o orçamento não for aprovado, o governo federal só pode ir gastando, né, dentro das despesas obrigatórias, né, 1/12, né? E aí você segura muito os gastos também por esse, né? A gente já passou por uma novela de não aprovação de orçamento, começou a faltar dinheiro em todo canto. Por quê? Porque existe ali dentro das leis fiscais que você não pode, se o orçamento não for aprovado, basicamente o governo só pode gastar o mínimo ali para funcionar. Então, também tem essa questão importante que é de aprovar. E aí tem uma outra opção que é usar crédito extraordinário, né? A questão é que, como eu falei também aqui para vocês, o crédito extraordinário, ele tem ali as características de imprevisibilidade, de urgência, né? Que vai ser muito difícil, né, ser provado ali para o TCU, o Tribunal de Contas da União, que pode o quê? Reprovar as contas e ali acabar, né? Isso acabar sendo um tiro no pé do governo que, né, vai assumir já com um problema enorme ali, né? Passível de crime de responsabilidade, que é passível de impeachment. Então, o governo também não quer andar nessa corda bamba. Então, é isso, gente. Do lado fiscal é isso. Como meu comentário foi curto aqui, trazendo um outro comentário rápido aqui sobre o resultado do CAGED. Então, bom, saiu o resultado do CAGED, que é a geração de empregos formais, e ela veio bem abaixo do esperado, tá? O CAGED vinha surpreendendo para cima, vinha surpreendendo positivamente nos últimos meses, né? Então, um mercado de trabalho muito forte, principalmente ali no setor formal, porém, já começa a perder força, né? Então, é aquela história de tudo que é bom dura pouco, como eu venho falando há muito tempo, né? Essa recuperação que a gente estava observando, ela vinha muito puxada pela alta dos benefícios fiscais, então a gente teve o aumento do Auxílio Brasil, a gente teve o Vale, né? Os subsídios para o combustível, o Vale Gás, o auxílio caminhoneiro, taxista, etc. Mas isso, mesmo por mais que eles não tenham sido, né, ainda estejam sendo pagos, isso vai ser incorporado pela renda das famílias, né? E não tem mais essa surpresa, né? Fora que o próprio setor de serviços, né, que tá liderando, assim, a parte, né, a própria, o próprio crescimento da economia, como a gente deve ver no PIB, nesse momento que eu gravo esse comentário, ainda não saiu o PIB, mas provavelmente ele vai mostrar essa foto, né, de um setor de serviços puxando a economia, né? Isso também já começa a perder força, né, na parte de contratação ali. A gente tem que lembrar que o setor de serviços é o que mais representa o nosso PIB, com 70%, e ele é o que mais emprega também, tá? Então é super importante manter isso em mente. E aí, a volta, né, aquela questão daquele fôlego de volta de atividade, a gente não tem mais esse boost, né? Ele vai perdendo força. Então, é aquela história das pessoas viajando depois da pandemia, as pessoas tirando férias, as coisas começam a perder força. Não tem mais aquele desespero pós-pandêmico de preciso fazer alguma coisa, preciso almoçar, preciso viajar, preciso fazer minha festa. Isso vai perdendo esse impulso mesmo, né? Que tava ali carregando a nossa economia. Então, a gente já começa a ver os primeiros sinais aí sendo mostrados, então, no mercado de trabalho formal. Amanhã vai sair o resultado aí da PNAD, né? Que é o setor formal e informal, que vai falar do desemprego, mas deve caminhar na mesma direção. Lembrando, gente, que por mais que muita gente tenha falado, os empregos que foram criados, na verdade, foram tudo de setor informal, a informalidade aumentou. Eu conferi esses dados outro dia e isso não se mantém, tá? Na realidade, a informalidade continua praticamente estável da onde ela estava no pré-pandemia. A força de trabalho aumentou, então tem mais gente trabalhando, tá? O nível ali, né, de trabalho em termos de formal e informal, né, a classificação, ela se mantém a mesma. Então, a formação, de fato, né, essa melhora no mercado de trabalho, ela foi substancial e não mudou a estrutura, né? Por mais que seja, que o ideal não seja esse, a gente ter mais de 40% aí, né, de informais, não é uma coisa que foi, né, enfim, negativa iniciativa do, por exemplo, da própria reforma trabalhista. Né? Isso não aconteceu, os dados não mostram isso. Pelo contrário, né, os dados iniciais mostram que a reforma trabalhista teve impactos bastante positivos e influenciou positivamente aí essa queda no mercado, essa queda no desemprego. Porém, isso deve começar a perder força, né, tanto com essa questão da perda de ímpeto, né, da volta da pandemia, quanto a acomodação desses benefícios fiscais. E agora, gente, obviamente, sentindo o efeito da política monetária restritiva, né, o efeito ali dos juros subindo no bolso das famílias.
Entre nomes que passam maior preocupação ou ternura, as duas grandes verdades a respeito dessa PEC são as seguintes. Em primeiro lugar, o governo eleito coloca como central esse ponto, né, de aprovação dessa PEC, porque não abrirá mão de manter algumas promessas eleitorais, que, não nos esqueçamos, foram propostas quase que em igualdade entre os dois lados que estiveram no segundo turno. Com a diferença que os gastos aqui são maiores, porque incluem certa recomposição orçamentária de alguns programas que tiveram desembolsos diminuídos nos últimos anos, especialmente na última discussão orçamentária, além de trazer a frase "queremos que o Estado volte a ser indutor da economia" para a mesa, por exemplo, buscando colocar alguma cifra para investimentos públicos. Mas em segundo lugar, esse será o primeiro grande teste de capacidade de articulação política desse próximo governo. É claro, as pessoas que estarão lá no próximo ano não são as mesmas que estão agora. Algumas não foram reeleitas, né? E outras pessoas foram eleitas e tudo mais. Mas a diferença entre o que se colocou na mesa e o que efetivamente será aprovado dará a tônica do poder de convencimento e da capacidade de aprovação desse governo que vai entrar agora. Complementando o que disse Maílson da Nóbrega na vinheta de abertura desse episódio, entre boas intenções e gastos com interesses bastante concentrados eleitorais, muito será discutido. Certamente, o que de relevante tiver nessa discussão em termos de o que já se tem como certo, traremos aqui para você. Ah, e para não dizer que não falamos sobre isso, você que nos acompanha aqui há um tempo já sabe. O tal decolando da economia, na realidade, envolvia o nosso clássico voo de galinha, que traz euforia e depois ressaca. A grande novidade é que a euforia durou bem menos dessa vez e a ressaca chegará muito mais rápido do que nas vezes anteriores. Melhorias observadas em velocidade considerável, tanto em PIB quanto em nível de desemprego, devem ficar bem menos notáveis daqui para frente. Até porque, não nos esqueçamos, hoje nossa taxa de juros real, que é a diferença entre a Selic e a inflação, é uma das maiores do mundo em função do nosso enorme risco fiscal. Entendeu como basicamente tudo na economia acaba se conectando? Encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Hello. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Essa semana eu queria falar de Copa do Mundo, né? Não tem nada mais internacional que isso. Mas o Caio pediu pra eu falar de China, que nem tá na Copa do Mundo. Mas não pule a minha parte, porque eu acho que é importante comentar um pouco sobre a China. O que tá acontecendo lá, né? Como vocês sabem, a China mantém a política de Covid zero. Mas apesar disso, eles estão tendo o maior número de casos desde que começou a pandemia. Ainda é um número relativamente baixo, se a gente comparar, né? Pegar a população da China, mais de 1,4 bilhões de habitantes, mas a gente for ver assim, a política deles em termos de Covid tem sido um sucesso relativo, né? Cerca de 31 mil mortes até agora, um número muito reduzido se a gente comparar com outros países como o Brasil, Estados Unidos, que teve, né, mais de 1 milhão de mortes. A população da China teve um número bem pequeno de mortes em comparação ao tamanho da população. Mas eles têm feito, né, essas políticas de lockdown muito restritivos ainda, né? São políticas que começam e terminam, né? um vai e volta de lockdown, quando eles identificam, eles têm uma política grande de testagem em massa, e quando eles identificam alguns poucos casos em algumas regiões, eles fazem lockdown dessa região inteira. Então a gente teve um lockdown grande em Xangai no meio do ano, e ainda continua tendo lockdowns em regiões, em províncias, quando são descobertos algum surto de casos de Covid. Isso, claro, né, apesar da população chinesa apoiar a política do governo de redução, né, de Covid zero, já está gerando aí uma exaustão e uma insatisfação da população. A gente teve um caso, né, bastante crítico na semana passada, que foi um caso numa província que estava em lockdown. Teve um incêndio num apartamento residencial, as pessoas estavam em lockdown e 10 pessoas morreram nesse incêndio. E aí pode existir uma relação, né, das pessoas não terem conseguido sair por causa do incêndio porque estavam em lockdown. Então isso, né, trouxe uma revolta para a população local, as pessoas começaram a protestar cada vez mais. Na China, apesar de ser uma ditadura, os protestos, manifestações, são permitidos. Você não pode se manifestar diretamente contra o governo, nem se organizar manifestações contra o governo, mas as pessoas podem espontaneamente se manifestar, eles se manifestam na China. E a gente tem visto, né, eles levantando papéis branco, porque como não pode, né, ter cartazes contra o governo e tal, eles têm levantado papéis brancos, mas para demonstrar, hein, a insatisfação. A insatisfação às vezes é até mais com os governos locais do que com o governo central. O Xi Jinping já deu algumas declarações que está querendo, né, flexibilizar um pouco mais essa política, mas ela, como acontece no Brasil, a implementação dos lockdowns, ela é responsabilidade ali dos governos locais, e a maioria continua praticando essas políticas, né, então isso acaba gerando insatisfação. A gente também viu protestos na Foxconn. A Foxconn é a principal fabricante de iPhone, né? A fábrica na China tem cerca de 200 mil pessoas trabalhando. Eles fornecem cerca de 70% da oferta de iPhones no mundo. E essas políticas, né, de lockdown podem, em alguns casos, prejudicar a produção. Então, o que a fábrica fez foi trazer os funcionários para dormir dentro da fábrica, para fazer lockdown dentro da fábrica. E aí teve um descontentamento também em termos de salário. Não foi pago o que tinha sido combinado com os funcionários, parece que teve algum problema ali no RH da Foxconn, então isso também gerou protesto dentro da empresa. E tem tido muitos protestos, né? A maior parte, né, em universidades, as pessoas mais jovens, claro, tem mais essa exaustão com relação a essas políticas de lockdown do Covid. A China, né, a gente sabe, vacinou um percentual bastante grande da população, mas só com a vacina fabricada na China, né? A China decidiu não importar a vacina, então ela não tem essas vacinas novas, bivalentes, que são, assim, mais eficazes contra as variantes novas do Covid, né? Principalmente a Ômicron e as que vieram depois dela. Então, a vacina chinesa, né, como a gente viu, né, no próprio Brasil, ela já tem uma eficácia mais baixa do que as vacinas de mRNA, né, como a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, e também menos especificidades para essas variantes mais novas. Então, e fora isso, a população de idosos, principalmente os mais idosos, foram muito pouco vacinados na China. A China, ela tem a própria religião, né, o confucionismo, eles têm uma preocupação muito grande com os mais velhos, né? Então, o que foi falado muito aqui no Ocidente, né, de que só as pessoas muito idosas ou as pessoas debilitadas é que vão morrer, então, né, como se não tivesse problema, isso na China é impensável, pelo contrário, né, as pessoas mais velhas, elas são as mais valorizadas pela sociedade, pela sua sabedoria e tal, pela experiência de vida, e foram menos vacinados porque eles estavam numa estratégia de que as pessoas mais debilitadas, mais idosas, poderiam ter efeitos colaterais da vacina mais importantes, então eles fizeram aquela estratégia de imunidade de rebanho, né? Entendendo que se você vacinar mais de 80%, mais de 90% da população, todo mundo acaba sendo protegido e você não precisaria vacinar os idosos. Então, se você pega, assim, ó, por exemplo, as pessoas acima de 80 anos na China, só cerca de 20% estão com o esquema vacinal completo. Então, isso acaba gerando aí uma vulnerabilidade bastante grande para essa população. E aí, todos os efeitos também econômicos que a gente vê desses lockdowns, né? Diminui a produção, a gente tem que ver também num contexto global quanto que vai impactar, né, uma desaceleração do crescimento da China por conta dessas medidas anti-Covid. Então a gente vai continuar acompanhando isso para vocês, né? Ver aí como é que tá essas tensões na China e ver como é que eles conseguem aí mudar a estratégia, né? Porque não tem muita resposta de como é que a China vai flexibilizar essa política, né? Porque como eles têm uma política muito rígida de Covid zero, a grande pergunta que fica é se que isso não vai ser possível levar para sempre, né? A gente já tá vendo um esgotamento, uma exaustão da população em relação a isso, mas a gente ainda não sabe como é que o governo central vai flexibilizar essas medidas contra o Covid. E na situação de Copa do do mundo, isso acaba tendo, né, até um problema maior, porque as imagens acabam sendo transmitidas para o mundo inteiro, inclusive para a China. Então os chineses veem, né, as pessoas, estádios lotados, todo mundo sem máscara, e eles ainda nessa, né, nessa política rígida de Covid. Então isso também é mais um fator que acaba gerando aí descontentamento na população. Como eu disse, a população, ela apoia as medidas contra o Covid, mas já está cansada e nem todo mundo apoia. Então uma população, e como eu já falei várias vezes, né, a China tem muita gente, então mesmo que um percentual pequeno da população esteja descontente, isso pode acabar gerando grandes manifestações só pela quantidade de gente mesmo.
Para além de quaisquer questões relacionadas a dados vindos da China, que em sendo um país ditatorial e com dados bastante controlados e pouco verificáveis, né, deixam aí bastante desconfiança, duas questões suscitam atenção a respeito do que se passa na segunda economia do planeta nesse momento. Em primeiro lugar, a política de Covid zero apresenta uma dualidade para a economia global. No lado vazio do copo, temos que pressões sobre itens específicos e industriais apenas produzidos lá acontecem. Essa oferta menor pressiona preços quase como o que vimos em 2020. Um pouco menos, porque de lá para cá desconcentrou-se um pouco essa produção. E no lado cheio do copo, existe menor pressão sobre commodities como o petróleo, o que tem poder de aliviar um pouco a inflação global que tem preocupado tanto. Só para vocês terem uma ideia, apenas a demanda que desaparece do mercado, por assim dizer, em função da política de Covid zero, é de cerca de 1,5 milhões de barris de petróleo por dia. Isso dá uma diferença muito grande, tem refletido aí numa diminuição dos preços do petróleo, apesar de uma diminuição também de redução por parte da OPEP, né, do cartel de produção de petróleo. A segunda questão, que é importante a gente ficar de olho a respeito do que está acontecendo na China agora, envolve entender até onde essa agitação social pode ir. A China já vinha em uma trajetória de desaceleração de seu notável crescimento. E, caso esses protestos sigam adiante, importante notar que eles acontecem até em fábricas nesse momento, efeitos não desprezíveis sobre a oferta de itens lá produzidos podem ocorrer. Fica a observação mais uma vez. Para além de toda a instabilidade por motivos sanitários de 2020 para cá, pode ter certeza que grandes empresas têm agora mais um grande motivo para repensar a China como sendo a grande fábrica do mundo. Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com detalhes. Fernanda, o que Taylor Swift e a economia americana têm em comum? Parece uma relação confusa, mas ganhou até nome ultimamente. Swiftonomics. Conta mais sobre isso.
Então, aparentemente, é possível ter uma visão dos Estados Unidos depois do Covid, olhando a economia ao redor da cantora Taylor Swift. E aí, para isso, até criaram um neologismo chamado Swiftonomics. A Taylor Swift é uma cantora muito conhecida, ela obviamente tem uma marca pessoal muito forte, com fãs de muito tempo, e aí as pessoas que gostam dela, né, estão dispostas a pagar muito dinheiro para ter a chance de conhecê-la. E aí, qual o paralelo que a gente pode fazer com a economia? É o seguinte, a próxima turnê dela, em 52 estádios dos Estados Unidos, tem todos os ingredientes para um choque de demanda. Por quê? O ingresso original no site estava sendo vendido por $100, mas é o tipo de coisa que, assim como aqui no Brasil, esgota-se muito rápido. E aí tem cambistas pedindo até $40 mil para o ingresso no show. Isso sugere que, mesmo com a aproximação da recessão e as questões de inflação e taxa de juros altas lá nos Estados Unidos, muitos consumidores estão dispostos a gastar com o que eles perderam no auge da pandemia, ou seja, viagens, entretenimento, esse tipo de coisa. Uma demanda reprimida. Se a gente tentar analisar pelo conceito fundamental de oferta e demanda, não vai fazer muito sentido, eles não se aplicam nessa situação. Os fãs da Taylor Swift têm uma versão extrema desse consumidor turbinado, né, que são o final dos millennials e o início da geração Z. Eles esperaram pelo menos 4 anos para ter um show da Taylor Swift, ela ficou esse tempo parada de fazer show, e aí ela ela retoma e muitas pessoas, né, com aquele, com aquela demanda reprimida da pandemia por conta do Covid, toda essa vontade de consumir aflora. E eu falo direto com vocês sobre isso, sobre como as marcas de luxo estão buscando esse público jovem no TikTok, como os jovens começam a ver o entretenimento, os shows, como um luxo acessível no tempo de crise. E olhar para Taylor Swift também oferece um intensivão sobre um outro conceito, que é o monopólio. Lá nos Estados Unidos existe a empresa Ticketmaster, que é uma dominante da indústria ali dos shows ao vivo. E como esses ingressos se mostram difíceis de se conseguir, existe uma, como eu posso dizer, uma crítica política sobre a necessidade de renovação dentro dessa indústria e não deixá-la à mercê da Ticketmaster. E aí o debate, esse debate todo, reflete o trabalho também de um economista muito conhecido, Alan Krueger, que no início dos anos 2000 criou o conceito do Rockonomics para explicar a economia através da indústria da música. E mesmo naquela época, o Krueger costumava usar a Taylor Swift como um exemplo de uma cantora que muito jovem começou e de alguém que usava estratégias para impulsionar suas vendas de CDs na época, né, até de shows, enfim. Era uma pessoa que se usava de lançamentos para bombar a sua demanda. E aí, por aí vai, a gente consegue fazer vários paralelos no maior estilo Freakonomics. O que vocês acham dessa análise? Um pouco diferente do que a gente vem trazendo aqui, né? Me fala aí nos comentários das redes sociais do Terraço para a gente conversar sobre o assunto.
É impressionante como alguns eventos que parecem não ter nada a ver com a economia, na verdade, são uma verdadeira aula neste quesito. A atual situação em que todos nós estamos focando em tirar o atraso dos tempos isolados da pandemia, pensa, por exemplo, em quantos casamentos, viagens e reencontros com amigos você fez esse ano em comparação com os outros últimos anos. Tudo isso é um reflexo direto da renda disponível que temos e da vontade que estávamos de realizar essas atividades prazerosas com pessoas queridas. Quando falamos de artistas como a verdadeira legião de fãs da maior economia do planeta, o que significa que na média é onde as pessoas mais possuem renda disponível, e de quase um monopólio da venda de ingressos, temos a insanidade de um ingresso que inicialmente saiu a $100, custando $40 mil se você for comprar com algum cambista. Talvez você não tenha pensado nisso e comece a pensar a partir de agora, mas o resultado de todo um momento bastante específico da economia do mundo todo, e especificamente em relação à economia americana, pode ser explicado com uma rápida abertura e esgotamento de vendas de ingressos da Taylor Swift. Vamos nos despedindo delas que sempre abrilhantam os episódios da equipe aqui neste glorioso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, por trazer uma atualização desse panorama, dessa PEC aí que vem com vários nomes, né? A depender do nome que a pessoa der, a gente já sabe se a pessoa concorda, se a pessoa acha que tá tudo certo, ou se acha que é um absurdo, que é o fim do mundo, enfim, né? Tudo que for de relevante, contamos contigo para trazer aqui e a gente discutir. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. E a semana que vem tem mais Previsão do Tempo e Novelas Econômicas com Raquel de Sá, diretamente para o Terraço Cast.
Muito obrigado também, Renata, por trazer uma certa atualização, um esclarecimento aí a respeito do que está se passando na China agora. Muito ainda por se desenrolar, muitos efeitos aí para serem observados e, logicamente, contamos com você para trazer atualizações relevantes dessas informações. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. Semana que vem eu volto com outros assuntos aqui no Boletim Internacional, tá bom? Um beijo e até lá.
E muito obrigado também, Fernanda. Acredito sinceramente que hoje batemos um recorde na loucura do assunto aleatório, mas é interessante conversar aqui com os nossos queridos ouvintes, com as nossas queridas ouvintes, a respeito de como a economia está mais perto da gente e explicando aspectos econômicos em termos práticos do que a gente inicialmente imagina. Muito obrigado e te aguardamos aqui com algum outro tema que faça com que as pessoas pensem bastante, como esse aqui. Te aguardamos na semana que vem.
Bom, pessoal, muito obrigada por mais uma semana. A gente se vê na próxima. E se quiserem, me sigam lá nas redes sociais, que é @sigafefa. Um abraço.
Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilhe com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.